Agora 11:03 e no CBN Saúde de hoje nós vamos falar sobre saúde sexual masculina, um tema que ainda é muito tabu e até por isso gera muitas dúvidas, muitos homens que deixam para correr atrás de algum problema só quando esse problema já está mais agravado. Para tirar as principais dúvidas e também falar sobre os tratamentos para esses problemas, a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje o Dr. Marcelo Henrique da Silva, que é médico psiquiatra, sexólogo, especialista em saúde sexual masculina. Seja muito bem-vindo, doutor.
Olá, obrigado pela oportunidade, obrigado a esse espaço, né, falar algo tão especial, individual de cada pessoa, e promover a saúde sexual faz parte, né, do dia a dia da família em si, do homem. Então, sexo também é saúde, né?
Com certeza. A gente já recebeu, né? Nós estávamos já anunciando sobre o tema do CBN Saúde, recebemos algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes. E antes da gente entrar aqui, se você ainda não mandou, pode mandar para a gente também aqui pelo nosso WhatsApp, para tirar suas dúvidas também, é o 44-3220-4048. Mas antes, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os principais problemas que afetam a saúde sexual masculina. Quais são eles?
Exato. Então, são vários fatores que interferem numa vida sexual masculina, né? A principal delas são aquelas relações mais episódicas que os pacientes têm com alguma parceira, e isso faz com que ocorra algum processo ali de disfunção durante essas relações. Então, temos as causas psicológicas ou psicogênicas desses pacientes, que isso vai interferir também. Lógico, aquele paciente que tem uma vida que não tem um estilo de vida saudável, né? Uma alimentação que não seja balanceada, que não tenha hábitos saudáveis, vai prejudicar também essas questões das suas ereções, né? Mas o foco principal é o quê? É conscientizar a população em si, em que a prevenção é o melhor remédio para essa questão das disfunções, tá? Mas hoje nós temos vários aspectos da disfunção, causas psicogênicas, causas vasculares, né? E neurogênicas também, de uma maneira geral, essas disfunções é que mais atinge a população.
O senhor mencionou logo no início sobre essa questão psicológica, essa é uma das perguntas que chegaram aqui pra gente. A disfunção erétil, então, pode ter causas psicológicas, sim, né? Que causas são essas?
Sim, essas causas são muito prevalentes na população em si. Em maneira geral, mais de 70% vão ter causas, né, em relação à questão psicogênica. Então, o paciente em si, o homem, conforme o decorrer da sua idade, por exemplo, paciente com 30 anos, 30% de ter alguma disfunção sexual. Então, conforme os anos vão se passando, isso tem uma prevalência muito grande na população. Então, temos que frisar sempre essa questão dos pacientes, que eles tenham que ter cuidado em relação à sua saúde mental, porque a saúde mental é importantíssima. Então, você entrou numa relação a qual você tem um estresse do dia a dia, conflitos familiares, isso vai refletir também nessa questão sexual. Então, a saúde mental é um pilar primordial para que tenha uma vida saudável, principalmente sexualmente, né?
A gente sabe que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo, a gente está sempre no topo do ranking ali da ansiedade, muita gente também sofrendo de depressão. Esse tipo de situação também pode afetar esses transtornos já diagnosticados, podem afetar a saúde sexual masculina?
Exatamente. Recebo alguns pacientes em clínicas, né? Em relação mais a essa questão aí de depressões recorrentes. Então, o paciente que ele está fragilizado, né, em relação a isso, é um paciente em potencial de letalidade, né? Então, um paciente que ele já não consegue mais ter aquele convívio social, ele já não consegue ter aquela autoestima, né? Que, querendo ou não, essa questão sexual está ligada à virilidade do homem, né? Então, se você não tiver com uma saúde em dia, tanto física como mental, isso vai sobrecarregar principalmente a sua parte sexual.
Quais são outros fatores que também prejudicam? Você falou sobre não ter uma vida tão saudável. Então, o que seria isso? É alimentação? É o uso de tabagismo? Enfim, outras doenças?
Exato. Hoje nós temos aí uma geração que não é tão saudável, né? Com o uso de Viper, por exemplo, tem algumas pessoas que utilizam. A nicotina em si, ela prejudica essas questões das ereções. Lógico, uma vida a qual o paciente não consegue ter um sono, né, regular, principalmente aquele sono que é o REM, que o paciente ali descanse e ali há a produção de alguns hormônios que são primordiais para a questão das suas ereções, até mesmo pelo libido, né? Então é importantíssimo, principalmente, alimentação, estilo de vida saudável, um sono regular. Lógico, fazer consultas recorrentes com o médico para ver como que tá essas questões. Às vezes, que nem eu te falei, pode ocorrer de alguns pacientes estar ali com uma questão de pré-diabetes, uma hipertensão. E isso acaba que a gente conseguindo fazer esse diagnóstico precoce, a gente consiga melhorar a qualidade de vida desses pacientes e uma sobrevida também. Então é importantíssimo essa questão de se cuidar.
Doutor, uma outra pergunta que chegou para a gente aqui pelo WhatsApp, a vasectomia, ela pode causar disfunção erétil?
Não. A vasectomia justamente ela vem para quê? Prevenir a questão que eu tenha a gestação em si, né? Posso engravidar. Nessa questão das ereções, não há prejuízo nenhum em questão a esse fenômeno, que é um fenômeno que ele é vascular, né? É uma chegada de sangue um pouco mais excessiva na região dos corpos cavernosos, que entumece esses corpos cavernosos e faz com que o paciente tenha essa ereção. Então, é um processo que ele é vascular, tá? Então, a questão da vasectomia não interfere em nada. E sim, mais na questão da fecundidade.
Nós temos também, além da questão da disfunção erétil, algumas outras situações. Por exemplo, a perda do desejo sexual. Uhum. Por que isso acontece? Quais são as principais causas?
Isso aí é muito presente em consultório, né? Às vezes, o paciente ele chega com a queixa que ele não tem mais aquele desejo que ele tinha antes. Algumas coisas podem estar tendo um envolvimento, principalmente essa questão do convívio, né, com a parceira em si. A questão de inovar também as relações, né? Acaba que ficam o cotidiano ali e os pacientes não conseguem ter aquela vida que tinha antigamente, vamos se dizer. Mas é importante o quê? É sempre manter o foco em relação a hábitos saudáveis. Então, é importantíssimo o paciente ter noção disso.
Legal. Outra questão também que surge com muita frequência é a questão da ejaculação precoce. Isso acontece e pode ser em todas as idades, doutor?
Todas as idades. Ela pode ocorrer desde uma disfunção ou causa genética, o paciente já nasce com histórico familiar em relação a isso. E ela pode ocorrer também devido a estresse, né, do dia a dia. Então, o paciente ele se torna muito ansioso, inclusive os tratamentos nós utilizamos, algumas medicações, inclusive antidepressivas, para quê? Além do tratamento psicoterápico ou psicológico, nós temos também um manejo medicamentoso nesses pacientes.
E quando a gente está falando de medicamento, que tipo de medicamento que a gente está falando? Hoje, e também como que é esse tratamento conjunto, né? Com as diferentes causas.
Então, existem alguns tratamentos. Os principais são inibidores da serotonina, tá? São antidepressivos. Eles agem diretamente nesses receptores. Além dessas medicações, a psicoterapia ou fazendo esse manejo que eu chamo de modelação, na verdade, né? Que aí entra na programação neurolinguística também, o paciente ele consegue o quê? Se espelhar em uma rotina a qual ele consegue ter uma saúde mental e ter controle sobre as suas funções, tá? E principalmente a questão da ejaculação, que na verdade a questão da ejaculação precoce, ela é singular, que na verdade o paciente às vezes ele quer ter uma ereção mais rápida, uma ejaculação, às vezes ele quer demorar um pouco mais, então tem o envolvimento do controle. Eu acho que a principal palavra-chave seria o controle em relação à questão da ejaculação.
Inclusive, a gente tem uma outra questão, que é a questão hormonal, né? E a gente recebeu até um áudio de um ouvinte aqui, eu vou pedir para ele soltar esse áudio para a gente, perguntando sobre essa questão dos hormônios, que pode afetar a gente de toda a idade, inclusive, né, doutor?
Exatamente.
Oi, bom dia, meu nome é Rubens. Eu queria saber do doutor, eu tenho 55 anos. Eu preciso repor o hormônio?
Como é que a gente identifica se é necessário fazer essa reposição hormonal, como perguntou o nosso ouvinte?
Ótima pergunta, ela é bem recorrente ao consultório, tá? Então, tem alguns critérios, inclusive o CFM, ele houve mudanças em relação a isso, ao qual tinha um uso discriminatório, né? Então, é feita uma bateria de exames nesses pacientes, é verificado se há a falta de alguma substância para que seja reposta. Então, hoje a gente tem uma segurança muito grande, tá? Então, o paciente tem que ter um CID, um diagnóstico de hipogonadismo, que tem a necessidade. E muitas das vezes esse paciente, só com a mudança de estilo de vida, atividades físicas, um sono a qual ele seja reparador, às vezes não tenha nem a necessidade de fazer essa reposição. Alguns pacientes têm critérios, sim, de hipogonadismo, melhora a qualidade de vida desse paciente, o sono, a massa muscular também, ela tem uma melhora nessa questão de alguns pacientes, acaba que ela tem um benefício, mas sempre com critério médico, tá? Sempre acompanhado por um profissional que seja habilitado para que possa fazer essa intervenção para melhorar a qualidade de vida desse paciente.
Além dos hormônios, doutor, há um uso muitas vezes indiscriminado de remédio para disfunção erétil. A gente vê isso muitas vezes até entre os mais jovens. Tem contraindicação usar esse remédio indiscriminadamente? Tem algum dano à saúde que pode trazer ali a longo prazo?
Tem sim. Toda a medicação em si, ela tem que ser acompanhada por um médico, né? Tem os critérios de serem utilizadas, as medicações em si são seguras, mas com o discriminatório pode aumentar o risco do paciente ter problemas em relação a isso. Então, tem pessoas que podem ter um infarto em relação a isso. Por isso que é importantíssimo fazer os exames e ser acompanhado com um profissional. E há, sim, um uso bem discriminatório em relação a algumas medicações, inclusive algumas pessoas utilizam, né, para atividade física, para ganhar um pouco mais de fôlego, mas esse uso discriminatório pode prejudicar, sim, tá, com o decorrer do tempo.
Há até uma informação, não sei se é correta, então o senhor traga se é mito ou verdade, de que o uso indiscriminado, né, usar esse tempo todo remédio para disfunção erétil, às vezes até sem precisar, isso pode acarretar no efeito contrário, de você ter a disfunção erétil por não conseguir mais ter uma relação sexual sem usar o remédio.
Exatamente.
Isso pode acontecer.
Entra aquela questão também psicológica, né? O paciente tem um abuso daquela medicação e com a ausência dela, ele vai entrar naquele processo de luta e fuga das relações, né? Que é aquela relação que o paciente tem um transtorno de personalidade e esquiva. Então, sem o uso da medicação, ele não procura a parceira, não vai ter uma relação com ela, porque o vício psicológico acaba interferindo na questão do desejo sexual, das ereções. Então, o paciente acaba se viciando em relação a isso. Então, medicações que têm que ser agregadas ao tratamento dos pacientes, mas também tem que saber fazer um desmame, para que não haja essa questão no vício em si, que é bem recorrente, viu, em consultório.
Doutor, uma outra questão, e que a gente está falando de uma doença muito séria e que ainda tem preconceito. A gente tem até o Novembro Azul, que incentiva os homens a cuidarem mais da saúde, fazerem principalmente o exame de próstata, e é preciso fazer toda uma campanha para que o homem procure o médico. O não fazer esse exame, esse preconceito que ainda existe com o exame, isso é muito perigoso para a saúde masculina, né?
Exato. Então, nós tivemos aí o Novembro Azul. É importante porque é uma coisa tão simples assim da gente poder falar até mesmo com as pessoas que estão próximas, e as campanhas estão aí para prevenir. Então, a importância da prevenção do câncer de próstata, ela vem desde da conversação entre amigos ali. Ah, você tem algum parente que já teve o câncer de próstata? Então, tem essa ligação familiar, vamos dizer assim, genética, a qual o paciente, né, que tem um fator genético, com 45 anos, ele já tem que se prevenir, ele tem que se cuidar. Acima de 50 anos também. Então, a prevenção acaba sendo o melhor remédio para tudo isso. Então, as pessoas têm que se conscientizar em relação a questão do câncer de próstata, não só isso, mas em todos os aspectos da vida em si, né? A prevenção acaba sendo o melhor remédio para tudo, né?
Antes da gente entrar no ar, inclusive, na nossa primeira conversa, o senhor até me falou o seguinte, que muitas vezes a mulher é quem procura isso. O médico, procura a clínica para procurar ajuda pelo parceiro, porque o homem em si, nem assim, ele está com problema, ele sabe que ele precisa da ajuda médica e mesmo assim ele não procura. O que que acontece? Por que esse receio todo?
Existe um tabu em relação a isso ainda. Eu acho que hoje está começando a ter uma desmistificação em relação a isso, né? As pessoas estão procurando ajuda. acaba que o homem ele só vai atrás de ajuda quando causa dor, né? Então acaba que essa dor é uma dor emocional, tem a ver com o ego, a virilidade, a saúde do casal, e acaba que vai protelando essa questão de procurar ajuda em relação à parte sexual. Também existe uma restrição de profissionais que atuam diretamente em relação a isso hoje, mas ocorre muito das vezes, é a mulher que marca a consulta, leva o parceiro em si, e a maioria das vezes é um desfecho bom para o casal, né? Porque une o relacionamento. Então é importantíssimo ter essa relação, discutir sobre isso. Acho que você ser franco com o seu parceiro e a sua parceira, estou falando de ambos os gêneros, é importante, porque você procura ajuda, sabe aonde encontrar essa ajuda e trata algo que pode restaurar um casamento, uma relação. E isso é importantíssimo, né? Une as pessoas em si.
Com certeza. E aí, puxando já para esse gancho, a sua formação também é em psiquiatria, eu queria que o senhor falasse mais especificamente sobre como a psiquiatria está ligada ali à saúde sexual também.
Diretamente, tá? Eu sou pós-graduado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em psiquiatria, atuei um bom tempo em CAPS também. Quando eu atuei nessa área, eu via que tinha uma demanda muito grande em relação a isso. Inclusive, o uso de algumas medicações antidepressivas, ela pode inibir essa questão sexual. Então, acabava que tinha que dar um intermédio no meio dessa questão das medicações a qual o paciente usava, mas nós não poderíamos deixar de pensar na saúde sexual. Então, acabava que a gente tinha uma melhora expressiva no quadro psicológico, ansioso desse paciente, mas acabava que a vida sexual dele não era suprimida, vamos dizer. Então, ocorreu aí de entender um pouco mais em relação à saúde sexual, ser mais profundo em relação aos tratamentos que nós temos hoje no mundo, né? Hoje nós temos hoje de referência aí, além da sociedade brasileira, mas temos também a saúde sexual internacional aí, que acaba sendo uma referência. Temos também a sociedade europeia, latino-americana em saúde sexual. Hoje nós temos a Abracem também, que é estudos em saúde sexual masculina. Então, assim, acaba que falta um pouco assim, de estudos em relação mais profundas para tratar tanto a questão da disfunção, mas também a causa psicológica desses pacientes. Então, acaba que a gente faz uma junção de tudo isso para quê? Para melhorar essa qualidade de vida, que aumente a sobrevida desses pacientes, que eles consigam ter relações melhores, que unam os casais. Então, é importantíssimo não esquecermos de fazer essa junção de saúde mental e saúde sexual, que elas estão ligadas diretamente.
Doutor, ao longo da nossa conversa aqui, o senhor mencionou algumas vezes, né, a importância de agir preventivamente. Então, identificar se algum sintoma, se algo já não vai bem, e tentar identificar essa causa para ver se o estilo de vida, se o ambiente, a situação que você está inserido não está prejudicando nesse aspecto. Mas também tem essa questão do homem ainda não estar tão aberto, muitas vezes, para falar sobre isso. Essa questão do desconhecimento, de muitas vezes não ir atrás da informação, acaba prejudicando. E aí, quando ele chega ao consultório, o problema já está mais sério do que poderia estar no início?
Isso prejudica bastante, né? Inclusive, antes de vir até aqui, eu estava em atendimento com um paciente. Esse era um paciente que ele já tem um quadro de diabetes severa, né? Já teve casos de uma neuropatia periférica já. E é um paciente que, assim, quando ele chega em tratamento, se ele fosse um pouquinho antes, tivesse uma prevenção, que isso aí pode ocorrer, até mesmo nas unidades básicas de saúde, o paciente fazer os exames de rotina, vamos dizer, diminuiria, acho que, a incidência em relação à parte sexual. Então, o paciente, quando chega para a gente, até que alguns pacientes mais jovens, né, com relações episódicas, esses pacientes eles já conseguem tratar de forma rápida. Diferente de pacientes com uma idade mais avançada. Às vezes ele tem uma comorbidade prévia, uma hipertensão, uma diabetes, é um paciente que um colesterol elevadíssimo. Então, nós temos um processo de envelhecimento, é natural. Esse processo é chamado arteriosclerose, né? Ocorre ali o envelhecimento das nossas artérias, um acúmulo de gordura em relação a isso. E isso já vai causar uma disfunção nesses pacientes. Então, como eu te disse, os pacientes, conforme as décadas, vão aumentando a probabilidade desse paciente ter uma disfunção, Tá? Então, acaba que a falta de conhecimento até mesmo na população, não procurar ajuda, não saber aonde ir também, acaba que prejudica essa questão. Mas acho que a prevenção seria o melhor remédio, vamos dizer. Só que há uma negligenciação do público masculino. A mulher já é diferente. A mulher toda semana está no
médico. A mulher já tem esse hábito de fazer Exatamente. Um check-up anual no ginecologista, depois de uma certa idade também no mastologista, para ver se está tudo bem. E o homem não, como o senhor disse, espera doer, espera ficar grave para procurar o médico, né?
A mulher não, ela já está ali, ela já consegue conversar com as amigas, ah, eu vou no ginecologista, vamos se encontrar lá. O homem, ele já tem um pouco dessa questão de ser durão, né? E ele não liga tanto para essa questão, só quando prejudica mesmo. Mas a parte sexual acaba sendo uma parte que, vamos dizer, ataca muito o ego do homem. Então, ele é importante ter essa mesma mentalidade que a mulher tem, que é de procurar ajuda, que é de se cuidar, que é de estar sempre aberta, né? A saúde, o homem não, ele já é mais retraído, ele já não quer ir, só vai quando é a última instância, e às vezes já está numa situação que o paciente ele poderia ter evitado aquilo, né? Se não fosse essa questão, vamos dizer, até um preconceito em relação a procurar ajuda em relação à parte médica. Mas a mulher, sim, ela... Vocês, mulheres, estão de parabéns, viu?
É isso, é estimular realmente o parceiro também a procurar o médico quanto antes, mesmo porque a gente falou muito sobre disfunções aqui, mas há todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, muitos casos, por exemplo, que o homem tem herpes, tem alguma outra doença, nele não deu dor, e aí a parceira acaba ficando doente porque ele não procurou o médico antes e não identificou também. Isso acontece com frequência, né, doutor?
Exatamente. Por isso, todos os pacientes... Quando entra no nosso consultório, ele já ganha uma bateria de exames ali, né, sorológicos. É importante fazer, acompanhar e trabalhar sempre a prevenção, né? Usar preservativo quando necessário, fazer as consultas recorrentes e qualquer sinal de alarde, né, principalmente região genital, é procurar um médico para tratar isso o quanto antes.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente sabe que, como o senhor disse, muitas vezes o homem tem até vergonha de perguntar. Então, se você não mandou a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, muitas chegaram, mas tem gente que também prefere fazer a pergunta pessoalmente, onde é que o pessoal te encontra para tirar essas dúvidas.
Isso aí. Bom, nós estamos iniciando uma segunda unidade aqui na cidade de Maringá. Hoje nós temos uma unidade em Londrina, em funcionamento. Então, acho que tinha necessidade de a gente poder acolher esses pacientes. Nós, inclusive, temos alguns pacientes que são de Maringá e já estão migrando alguns para cá já. Há uma relação muito próxima da essa questão médico-paciente, né? Então, a gente consegue ter um contato muito humanizado em relação aos nossos pacientes. Então, acaba que vira uma amizade entre a gente ali. E hoje nós estamos aqui localizados na José Barão. Rua Princesa Isabel 138.
E dá para perguntar pelo WhatsApp também, né?
Também, nós temos um WhatsApp, que é 44, tá? 99100-8181.
Achou no Instagram também?
Temos no Instagram, temos o site também, prohomem.com.br. E estamos abertos aí a atender toda a população, com todo carinho, todo sigilo. Toda a questão empática nos pacientes que necessitam de cuidados, tanto na saúde mental como sexual também.
E a gente termina então com um reforço, o que o doutor disse aqui, não deixa para procurar ajuda depois, não. Se você já está com problema, não espere ele agravar. Faça como as mulheres já fazem sempre, né? De ter esse hábito de ir ao médico, cuidar da saúde preventivamente para não ter problemas mais graves depois. Nós conversamos então sobre saúde sexual masculina com o médico, psiquiatra, sexólogo, especialista no assunto, Marcelo Henrique da Silva. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, um bom dia, viu?
E se você quer rever essa entrevista, ela fica salva também no nosso site cbnmaringá.com.br.